O manejo do cuidado aos idosos no ambiente dos domicílios é uma coisa crucial realmente para a gestão dessa epidemia pela saúde pública. Ela permite, inclusive, uma convergência entre os esforços públicos e a atuação das pessoas no seu pequeno ambiente domiciliar. Portanto, cria uma sinergia importantíssima para o enfrentamento da doença. O idoso, na verdade, ele corresponde a apenas 12% da nossa população, mas ele é vítima de cerca de 80% dos óbitos. E isso significa que cada ponto percentual da população idosa protegido tem um impacto de 6% na redução da mortalidade geral. Além disso, os idosos são os que mais se internam, de forma que, ao proteger o idoso, nós também estamos reduzindo o estresse, a pressão sobre o sistema de saúde. É muito importante, portanto, tudo isso. Se nós não tivéssemos os modelos matemáticos, estivéssemos enfrentando essa epidemia como nós enfrentamos a mortalidade infantil há 30 anos passados, o que nós estaríamos atentos, em primeiro lugar, seria ao perfil epidemiológico. Portanto, é preciso que, ao mesmo tempo, o avanço tecnológico contido, e é muito importante, contido na possibilidade de você monitorar a epidemia pelos modelos matemáticos, seja acompanhado da permanência da metodologia que até aqui, nos ajudou a enfrentar epidemias passadas. Outra coisa que é importante, portanto, essa relação com a prioridade epidemiológica para os grupos mais vulneráveis, é que é a regra na saúde pública. Vale também uma reflexão da sociedade no sentido de que, se esses óbitos estivessem concentrados não na terceira idade, mas na infância, muitas medidas de proteção específica às crianças já estariam em andamento. Certamente a sociedade já teria aderido de maneira muito forte à proteção das crianças. Então, há como que uma espécie de naturalização da morte dos idosos. E isso é algo que tem contribuído, diria assim, que é um elemento cultural que está agindo contra os interesses da coletividade como um todo. É preciso a gente refletir sobre isso, porque medidas específicas e muito fortes têm que ser tomadas na proteção ao idoso. Se isso acontecer, nós vamos ter uma redução do contágio através do isolamento social, que é muito importante, e uma redução dos desfechos desfavoráveis dessa epidemia, que são os óbitos e os internamentos pela proteção do idoso dentro de casa. Que proteção é essa que o idoso deve ter dentro de casa? Em primeiro lugar, é nada de muito complicado. Por exemplo, quando a gente tem uma epidemia de gripe, a gente já tende a proteger os nossos idosos, porque a epidemia às vezes é grave em idosos, ou as gestantes, ou as pessoas vulneráveis à epidemia da gripe. Portanto, esse é o cuidado. Os idosos devem ter os seus utensílios dele só para o uso dele. Se não puder haver distanciamento suficiente à mesa, ele deve se alimentar no horário dele. Se houver um cômodo em casa em que ele possa passar a maior parte do tempo, e esse cômodo tiver boas condições de habitabilidade, ele deve passar a maior parte do tempo nesse cômodo. A família deve ser cercada de cuidados para que ele possa preencher o tempo dele com jogos, com programas na TV, com rádio, com coisas que podem ser feitas no smartphone, que não é só de comunicação, pode também ter jogos e outras questões que possam preencher o tempo, fazer palavras cruzadas. Enfim, coisas que ele possa preencher o tempo para que ele não sinta esses cuidados como algo que pese ainda mais para a saúde mental do idoso, não é? Os familiares devem se aproximar dele, se possível, utilizando máscaras. Por quê? Porque os adultos podem transmitir, mesmo sendo assintomáticos. Se o idoso é acamado, esses cuidados têm que ser ainda mais rigorosos, né? Se o idoso tem vida autônoma, ele deve ser fortemente aconselhado a não sair de casa. As visitas aos idosos devem estar limitadas às dos profissionais de saúde, portanto, é um momento em que, durante alguns meses, o idoso não deve receber visitas, né? Ele não deve ser responsabilizado pelo cuidado dos netos. Por quê? Porque os netos também podem fazer doença leve ou serem assintomáticos e transmitir. Então, é um ideário de coisas importantes e que ajuda a preservar vidas. O Rio Grande do Norte está tendo, comparativamente ao resto do Brasil, um percentual baixo de idosos doentes e óbitos em idosos. Hoje a gente está na casa dos 57%, mas esse percentual tem crescido. Mas a sociedade tem que entender que é preciso absolutamente, absolutamente, levar esse ideário à aplicação prática do cotidiano para proteger os idosos. Se fizermos isso, vamos contribuir para a redução dos óbitos e vamos contribuir para a redução dos internamentos e para dar ao serviço de saúde uma condição de funcionamento um pouco melhor.